Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, Paulo Oliveira convosco nesta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Hoje aqui em Washington o céu está pouco nublado, a temperatura é de 30 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitual, durante uma hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, com a produção de Elvin Sangano, a assistência técnica de Justin Twaits. Começamos com as principais notícias desta hora. Uma bomba explodiu na capital da Tailândia. Líder iraniano refere que Teherão permanecerá fechado aos Estados Unidos. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Uma bomba explodiu no centro de Bangkok, capital da Tailândia, esta segunda-feira, matando pelo menos 27 pessoas e deixando dezenas de feridos. A imprensa local reportou que entre os mortos há cidadãos estrangeiros. A explosão ocorreu às 19 horas locais num templo hindu próximo de um importante cruzamento do centro de Bangkok. Foi a pior explosão naquela cidade em mais de 10 anos.
O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o Irão permanecerá fechado aos Estados Unidos e que continuará a opor-se às políticas americanas no Médio Oriente, mesmo depois do acordo com um grupo de potências mundiais sobre o seu programa nuclear. Referiu ainda que tanto os Estados Unidos como o Irão ainda não ratificaram o acordo. Khamenei deu, no entanto, poder político crucial ao presidente iraniano Hassan Rouhani para negociar o acordo que foi firmado, recordamos, a 14 de julho. Nos termos do acordo, Teherão comprometeu-se a aceitar a verificação do âmbito do seu programa nuclear, de modo a garantir que não fabricará armas nucleares em troca pelo levantamento de sanções económicas internacionais.
Dirigentes regionais pressionam o governo do Sudão do Sul e os rebeldes a concretizarem esta segunda-feira um acordo de paz que ponha termo a 20 meses de guerra civil. O presidente Salva Kiir e o seu rival, o dirigente rebelde Riek Machar, encontram-se em Addis Abeba, na Etiópia, para conversações patrocinadas pelo Bloco do Leste Africano IGAD. O presidente keniano Uhuru Kenyatta divulgou imagem dos dois dirigentes participando no final do domingo nas conversações em antecipação da data limite desta segunda-feira, que têm sido apoiadas pelas Nações Unidas e Estados Unidos da América.
Grupos dos direitos humanos apelaram aos dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento do Sul de África para que adotem medidas no sentido da melhoria do primado da lei e dos direitos humanos. Um apelo feito na altura em que decorre em Botswana a cimeira anual. A Human Rights Watch e uma coligação de grupos africanos divulgaram comunicados em antecipação da cimeira da SADC, com particular ênfase na suspensão do tribunal daquela organização. A Human Rights Watch criticara a decisão de reformular o tribunal para o transformar numa estrutura sem autoridade para receber queixas de indivíduos ou de organizações da região.
O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, assinou domingo uma nova lei antiterrorismo que prevê pena de morte e prisão perpétua para alguns delitos. À luz da nova lei, os que formarem ou liderar grupos de terror poderão ser condenados à morte. O financiamento pode resultar em prisão perpétua e o incitamento dá também a penas de prisão. Aos jornalistas que reportarem contra a versão oficial de ataques terroristas, serão aplicadas pesadas multas que variam entre 25 mil e 64 mil dólares. Na versão inicial, a lei previa a prisão de jornalistas. A Amnistia Internacional criticou a nova lei, afirmando que se trata de um flagrante ataque ao direito de liberdade de expressão, reunião e associação. Em junho, o presidente Sisi prometeu fortalecer as leis egípcias contra o terrorismo depois da explosão de uma bomba que matou um destacado procurador do país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas, 5 minutos, 35 segundos aqui na cidade de Washington. A Associação Cívica Mãos Livres exigiu um inquérito para que se apure a responsabilidade dos agressores de uma reclusa espancada até à morte na passada sexta-feira por ter sido encontrada com um telemóvel na cadeia. Informações com o jornalista Coco Mukuta.
Salvador Freire exige que as entidades realizem um inquérito para apurar a responsabilidade dos agressores que espancaram uma reclusa até a morte na última sexta-feira. Alegadamente, tudo terá começado quando as autoridades encontraram um telemóvel na cela da detida, o que é proibido em qualquer serviço prisional. Aliás, recentemente as autoridades queimaram vários celulares de funcionários encontrados nos estabelecimentos prisionais. O presidente da Associação Mãos Livres lembra que não é a primeira vez que as autoridades maltratam reclusos.
Por agentes dos serviços prisionais, porque o facto de terem introduzido objetos na vagina da senhora ou permitir usar a tortura, isto constitui uma flagrante violação dos direitos do cidadão. Evidentemente, a nossa Constituição proíbe esses atos de tortura.
Freire insiste que as autoridades devem promover um inquérito sério e responsável para responsabilizar os verdadeiros assassinos.
Os agentes de serviço de administração do Estado não podem, de forma nenhuma, estar a violar os direitos do cidadão, sobretudo no uso da força ou tortura, porquanto eles deviam ser o exemplo desta sociedade. A própria polícia do Ministério do Interior devia imediatamente fazer um inquérito e determinar as causas que levaram para que esses indivíduos procedessem de tal maneira, com isso sendo submetidos a um processo disciplinar seguido de um processo crime remetido ao tribunal para serem julgados, porque não é correto que os cidadãos portem-se desta maneira, sobretudo quando se trata de agentes da autoridade pública. Não pode, de forma nenhuma, torturar as pessoas, sejam elas ou quem seja o que for, dentro das cadeias, e o mais grave, acima de tudo, quando pegam, introduzir objetos no digamos assim, órgãos genitais das senhoras. Portanto, esses indivíduos deviam ser imediatamente suspensos e levados às barras do tribunal.
De recordar que o antigo diretor da referida prisão e os seus colaboradores foram exonerados no ano passado e entregues à PGR para a devida responsabilização criminal no âmbito do inquérito instaurado a 26 de agosto. A decisão foi tomada depois da divulgação nas redes sociais de um vídeo no qual efetivos dos serviços prisionais, serviços de proteção civil e bombeiro e agentes da polícia apareceram a espancarem com bastões, murros e pontapés detidos da referida cadeia. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Agora vamos para Benguela. Após algumas horas de paralisação, finalistas do curso de medicina da Universidade Katiavala Buila regressaram ao estágio curricular no Hospital Central da cidade de Benguela, mas com um espírito de reivindicação face ao não pagamento de subsídios a que têm direito. Os jovens avisaram que a paralisação das suas atividades tem implicações no funcionamento do maior hospital de Benguela, onde, aliás, já tratam da cura dos doentes. João Marcos.
Queremos nossos colegas! Gritou-se bem alto pelo levantamento da suspensão de 6 meses aplicada a 2 estudantes da Faculdade de Medicina da Katiavala Buila, a Universidade Pública da Região Académica número 2, que compreende as províncias de Benguela e Kwanza Sul. Solidários, os manifestantes reafirmam que se trata de um castigo muito pesado para quem dá o melhor de si no hospital, ainda que sob supervisão, mas vê fugir os seus direitos desde o início do estágio, há quase um ano.
Nós demos prazo ao magnífico reitor, não é, para resolver o problema. Se não conseguisse resolver o problema, conforme ele dizia, que isso não é da competência dele, nós queríamos ir ao ministro. Então demos prazo de 15 dias. O magnífico reitor não gostou disso, disse primeiro que isso é uma falta de respeito, vai fazer um processo disciplinar, e perguntou se a falta de respeito é individual ou coletivo. O grupo concordou, que é coletivo. Então ele disse que é coletivo, mas admira-me quando sai a suspensão só para mim.
Isto pode acarretar consequências para o hospital, mas o que é que se passa? Para certos assuntos, nós somos apenas estudantes da Faculdade de Medicina, somos apenas estagiários. Nós estamos todos os dias no hospital, nós passamos visita nas camas, nós entramos nas enfermarias, revisamos terapêutica, fazemos diários clínicos e quando estamos de piquete no banco de urgência, prescreveremos. Nós prescrevemos e passamos receita.
Perante este cenário, os estudantes acusam a reitoria da UCAPB de falta de respeito e prometem ir até as últimas consequências.
Acho que é um bocadinho de falta de interesse da própria reitoria, não é? Uma vez que são estudantes que já fizeram 5 anos e meio, estão prestes a terminar o curso. Nesta altura, não é? Serem suspensos por um motivo que nós não estamos a ser bem esclarecidos. Eu acredito que não têm nos levado a sério, não respeitam o nosso trabalho, não respeitam-nos como estudantes.
Espera-se que a Universidade de Cativala Buila reaja a qualquer momento. É o que acredita, de resto, uma fonte do hospital, que descarta as responsabilidades da sua instituição, admitindo, no entanto, que os subsídios são um direito dos futuros médicos. Os estudantes tencionam chegar a falar com o ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento, que esteve de visita à província de Benguela há 2 semanas, quando apresentou o reconduzido magnífico reitor, o professor doutor Albano Ferreira. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e já voltamos aí a Benguela. 12 reclusos evadiram-se da cadeia de Benguela na tarde de domingo ontem, depois de terem agredido 3 funcionários de estabelecimento, tendo a maior parte deles sido capturada mais tarde. De novo, João Marcos.
Nesta altura, segundo fontes do maior presídio da província, já só está foragido um elemento do grupo, tido como altamente perigoso. Os 11, entre os quais estrangeiros, cuja nacionalidade não nos foi revelada, foram capturados no bairro da Nossa Senhora da Graça, a 2 quilómetros de distância. Os funcionários dos serviços prisionais foram agredidos com ferros, encontrando-se com ferimentos graves. Apercebendo-se do motim, os guardas abriram fogo durante pelo menos 20 minutos, mas nem isso evitou a fuga. Daí o recurso à perseguição que culminou com a captura dos presos, tal como realçam as mesmas fontes. O clima de tensão está na base da prevenção que se verificava até o momento em que expedíamos esta peça, com o grosso de funcionários a ter de abandonar o local de serviço mais tarde do que o habitual. Presume-se que esta situação prossiga até ser apanhado o elemento em falta. A Voz da América não conseguiu entrar em contacto com a direção da penitenciária do Cavaco, pelo que deverá continuar a incitar esforços nesse sentido, quando se sabe que o Comando Provincial da Polícia deverá pronunciar-se nas próximas horas. Dados disponíveis indicam que não há memória de um motim como o que se verificou na tarde deste domingo. No passado, registavam-se casos de um ou outro preso a intrometer-se no bananal ali existente, mas era apanhado logo a seguir. Benguela, João Marcos, Voz da América.
13 horas, 13 minutos, 20 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos. A Voz da América continua a transmitir em português para a África. Agora vamos para a província da Huila, que tem um novo Conselho Interprovincial da Ordem dos Advogados, eleito no último fim de semana. Os detalhes vão ficar aqui com o correspondente, o Teodoro Albano.
O presidente eleito, o advogado Teutónio Landa, definiu o desenvolvimento do direito e da justiça e a dignificação da classe como prioridades do seu mandato nos próximos 3 anos. Teutónio Landa promete imprimir uma nova dinâmica no desempenho do Conselho Interprovincial.
É nossa pretensão imprimir uma nova dinâmica no seio da classe, fazer vincar os direitos da classe, bem como aproximarmos-nos da comunidade, de modo a acudir os seus anseios.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, que conferiu posse à nova gestão, anunciou para 2016 a realização da 5ª Conferência Nacional da Classe. Hermenegildo Cachimbombo reiterou, por outro lado, o engajamento da instituição com o Estado de Direito e Democrático e acrescentou que a regularidade dos processos eleitorais na organização visa passar uma mensagem da democracia à sociedade.
A Ordem, desde a sua instituição, tem pautado por uma regularidade nos seus processos eleitorais para, por essa via, nós passarmos uma mensagem positiva à sociedade angolana no geral do engajamento dos advogados com a democracia.
O Conselho Interprovincial da Ordem dos Advogados da Huila atende igualmente às províncias do Cunene e Namibe. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. A UNITA denunciou hoje, em um plano de serviços secretos de inteligência da Presidência da República, que atribui à UNITA a intenção de sequestrar o Presidente da República e tomar o poder pela força das armas em Angola. De acordo com o secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhani, o líder da UNITA escreveu ao Presidente da República para denunciar que o documento atribuído à UNITA é forjado. Mas até ao momento, José Eduardo Santos mantém-se em silêncio. Detalhes desde Luanda com o Manuel José.
Vitorino Nhani, o secretário-geral da UNITA, chamou hoje a imprensa para mostrar um documento denominado GEPA, que terá sido produzido pelos serviços de inteligência do Presidente da República e que é atribuído à UNITA, como sendo um plano do partido de Isaías Samakuva a sequestrar o presidente Eduardo dos Santos e tomar o poder pela força. Segundo Nhani, este documento é totalmente falso e forjado pelos serviços de apoio do Presidente da República.
O objetivo dos agentes corruptos que forjaram o documento reside em extorquir dinheiro do Orçamento Geral do Estado para fins financeiros, alegando que precisam de milhões de dólares para abortar tais planos da UNITA. Tudo indica que esse dinheiro ter-lhes ia sido entregue.
O secretário-geral da UNITA garantiu que o seu presidente já escreveu há 3 meses para denunciar ao chefe do Executivo que o referido documento é falso, mas até agora José Eduardo dos Santos não responde.
O presidente da UNITA escreveu ao presidente da República para denunciar a falsidade de um documento de autoria atribuída ao Serviço de Segurança do presidente da República que imputava à UNITA a intenção de atentar contra as instituições do Estado e tomar o poder político por métodos não previstos nem conformes com a Constituição. Trata-se de um documento forjado, produzido pelos serviços de inteligência do presidente da República, mas atribuído ao Gabinete de Estudos, Pesquisa e Análise da UNITA, isto é, o GEPA. Infelizmente, até hoje, não recebemos nenhuma resposta nem comentário do Sr. Presidente. Só que, nesse intervalo de tempo, surgiram outros dados, todos eles convergindo no ponto. A intenção clara do regime de incriminar a UNITA em atos forjados contra a alegada segurança do Estado angolano.
A UNITA acredita que este plano visa somente desviar a atenção dos angolanos dos principais problemas que afetam os cidadãos.
A situação econômica e social do país, devido às más políticas do partido que sustenta o governo, traduzidas em assimetrias regionais, em que invariavelmente em políticas orçamentais 80% do bolo fica para a estrutura central e apenas 20% para as 18 províncias, a corrupção galopante, o roubo do erário público, o nepotismo, entre outros, afiguram-se as razões mais marcando a atualidade que opõe o regime ao povo angolano.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ouvintes, são 18 horas 25 minutos aqui em Washington, 18 horas 18 minutos 30 segundos em Angola. Esta continua a ser a emissão de segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Da Voz da América, uma emissão especialmente dedicada a Angola. Continuem connosco, transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, Falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos para o Kwanza Sul, onde a Casa CE considera de fraco o desempenho do Parlamento angolano, cuja sessão legislativa, recordamos, terminou na passada sexta-feira. Domingos Francisco Sobral diz que continua a ditadura da maioria, mas a nível da província a situação é estável. Fernando Caetano.
Em declarações à Voz da América, o secretário provincial da Casa CE, Domingos Francisco Sobral, considerou ter havido alguma evolução em termos de debate, mas em termos de matéria ou resoluções, continua a verificar o que chamou de ditadura da maioria sobre o Parlamento.
Eu até hoje ainda tenho uma apreciação de que os deputados no Kwanza Sul são mais funcionários do governo do que deputados, porque, de facto, o papel de parlamentar, aquilo que a gente sabemos o que os parlamentares fazem, não fazem. Eles apenas dependem mais do poder executivo e hoje temos parlamentares maternos do poder executivo. Até para eles respeita mais é o governador, aliás, o governador é o primeiro secretário, é o chefe do governo, enfim, eles foram indicados pelo partido, têm que depender sempre do primeiro secretário. Há mais força do partido do que a força do parlamento.
Quanto aos grandes problemas que afetam a província do Kwanza Sul, Sobral apontou a sinistralidade rodoviária, calamidades, perseguições, intolerância política e a seca que assola a região de Porto Ambuim. Apesar de tudo, o responsável da Casa CE na província considera a situação política de estável.
Depende de nós, os políticos, os partidos. É verdade que há uma recessão nas ações, quer do partido no poder, quer nós mesmo a oposição. Também estamos afetados à crise financeira, à crise económica. Isso afetou a todos nós. Às vezes até reduzimos o ritmo das nossas ações. Cada partido está a fazer a sua programação. É verdade que há aqueles programas que são visíveis, porque têm a possibilidade de serem ouvidos e vistos pela imprensa, mas há aqueles programas que passam de forma dispersa. Sobretudo as nossas ações, nossos partidos na oposição, porque tudo o que a gente faz não tem nenhum respaldo na imprensa.
Era o secretário provincial da Casa CE do Kwanza Sul, Domingos Francisco Sobral, sobre o ano parlamentar findo e a situação política do Kwanza Sul. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Passagem agora para o desporto, vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto nesta segunda-feira na Tunísia, com o Campeonato Africano das Nações de Basquetebol, que se realiza de 19 a 30 deste mês naquele país. As seleções de Angola e Cabo Verde chegaram hoje à Tunísia para realizarem a última fase de preparação, visando a disputa da 28ª edição do Afrobasket. Os angolanos, campeões africanos, vão em busca do 12º anel continental e, consequentemente, o apuramento para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no próximo ano. Cabo Verde também tem uma melhor classificação do que na última edição em que foi eliminado na primeira fase. Os Tubarões Martelos querem repetir a medalha de bronze conseguida em 2006 na edição de Luanda. Em Moçambique, no futebol, o Costa do Sol isolou-se na liderança do campeonato ao empatar com o Ferroviário de Maputo por 0-0 na 19ª jornada do Moçambola. O Machakene, que ocupa a segunda posição, a 4 pontos do líder da prova, vai defrontar o HCB na quarta-feira, protagonizando um dos 5 jogos que irão concluir a 19ª jornada. Na classificação atual, Costa do Sol tem 35 pontos, depois Machakene 31 e Liga Desportiva 29 pontos. O português Jesualdo Ferreira renovou esta segunda-feira o seu contrato com o Zamalek por uma temporada, ficando no campeão egípcio pelo menos até 2016 como técnico do clube. Estava a pensar sair do Zamalek por causa das circunstâncias especiais. No entanto, a administração e os adeptos fizeram tudo para que eu ficasse, dando-me todas as condições para alcançar sucesso no clube, disse o técnico português que se sagrou campeão egípcio em julho, conquistando a 12ª Liga para o Zamalek. Em Portugal, notícia de última hora, o Benfica vai processar Jorge Jesus no valor de 7,5 milhões de euros o valor da cláusula de rescisão do treinador nas Águias, por entender que este violou o contrato ao começar a trabalhar para o Sporting antes do término do vínculo com os bicampeões, avança o Jornal Expresso Português, sem dar mais detalhes por agora. Na Inglaterra, a saída de David De Gea para o Real Madrid neste verão parece estar cada vez menos provável, porém os merengues querem compensar o guarda-redes espanhol se este ficar mais um ano no Manchester United. Segundo o Daily Mirror, o clube espanhol vai oferecer a De Gea um prémio de assinatura de 12 milhões de libras, cerca de 17 milhões de euros, se o guarda-redes permanecer em Old Trafford até o final da época, à altura em que termina o contrato com os Red Devils, passando então para o Real Madrid. Para terminar, a turca Ajli Kahir Alptekin foi suspensa por 8 anos devido a irregularidades no passaporte biológico, pelo que perderá os títulos olímpico e europeu dos 1.500 metros, ambos conquistados em 2012. A suspensão da atleta, de 29 anos, foi ratificada pelo Tribunal Arbitral do Desporto depois de uma primeira suspensão decretada pela Federação Internacional de Atletismo. Kahir foi suspensa provisoriamente em maio de 2013 pela Federação Turca de Atletismo por irregularidades no passaporte biológico.
Na Guiné-Bissau, a situação política está ao rubro. Lassana Kassama.
Enquanto o PSGC convoca seus militantes e simpatizantes a uma manifestação pública frente à sua sede nacional, curiosamente ao lado do Palácio Presidencial, o chefe de Estado, José Mário Vaz, por sua vez, desdobra em contatos com os sindicatos e representantes internacionais. Neste caso, embaixadores, estamos a citar os diplomatas da Nigéria, Espanha e Angola. Angola, cujo embaixador na Guiné-Bissau, Daniel Rosa, à saída da audiência com o Presidente da República, falou à imprensa.
Estamos a acompanhar com muita atenção o evoluir da situação. É isso que nós pedimos à sua excelência, o Presidente da República, para que, de facto, a situação seja resolvida no quadro político e também que seja encontrada uma solução política, portanto, no conflito latente. E esperamos que, de facto, isto venha a acontecer, portanto, entre as duas partes.
Foi no mesmo quadro que ainda esta manhã José Mário Vaz convidou a encarregada de negócios do Reino de Espanha, enquanto um outro membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, Maria Vilota, para a informar sobre o atual momento político no país, derivada da sua decisão em demitir o governo.
Hemos falado tranquilamente sobre a situação de Guiné-Bissau, sobre o acompanhamento que o Reino de Espanha quer fazer al pueblo guineense, al país de Guinea-Bissau, continuar a trabajar juntos para encontrar una situación, el respeto de la Constitución, cómo se están haciendo las cosas, continuar aquí apoyando las decisiones que se tomen.
Além dos diplomatas, o chefe de Estado guineense recebeu as centrais sindicatos guineenses, de certa forma, para se apelar a voltarem aos seus postos de serviço, aludindo assim à paralisia que se resista na administração pública, logo após ao desfrutar da crise. A este momento, o centro da cidade de Bissau está a registrar uma movimentação política e social algo extraordinária, dia em que o PSGC, na qualidade do partido vencedor das últimas eleições legislativas, entregou ao Zé Mário Vaz o nome de Domingos Mons Pereira para voltar a chefiar o governo. Uma posição que já era de esperar, isto é, à luz dos estatutos do PSGC. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Vamos chegar ao fim da emissão da Voz da América de segunda-feira, 17 de agosto, destinada essencialmente a Angola. Para todos, sinceros votos de muito boa noite. Continuem connosco dentro de momentos, aliás, já se encontra aqui no estúdio. Vão ficar com o Eduardo Ferro, Coteja, Stuart Copeland, Rei Lema.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de agosto de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Tailândia, explosão em Bangkok mata pelo menos 27 pessoas. Administração Obama adverte Pequim para a presença de agentes chineses aqui na América. Ativistas de direitos humanos pressionam países da África Austral. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Keith Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Destaque especial hoje aqui na Voz da América para a situação na Guiné-Bissau, onde prossegue a crise política na sequência da demissão do governo. Lassana Kassamá tem mais pormenores.
Enquanto o PAIGC convoca seus militantes e simpatizantes a uma manifestação pública frente à sua sede nacional, curiosamente ao lado do Palácio Presidencial, o chefe de Estado, José Mário Vaz, por sua vez, desdobra em contactos com os sindicatos e representantes internacionais. Neste caso, embaixadores, estamos a citar os diplomatas da Nigéria, Espanha e Angola. Angola, cujo embaixador na Guiné-Bissau, Daniel Rosa, à saída da audiência com o Presidente da República, falou à imprensa.
Estamos a acompanhar com muita atenção o evoluir da situação. É isso que nós pedimos à sua excelência, o Presidente da República, para que, de facto, a situação seja resolvida no quadro político e também que seja encontrada uma solução política, portanto, no conflito latente. E esperamos que, de facto, isto venha a acontecer, portanto, entre as duas partes.
Foi no mesmo quadro que ainda esta manhã José Mário Vaz convidou a encarregada de negócios do Reino de Espanha, enquanto um outro membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, Maria Vilota, para a informar sobre o atual momento político no país, derivada da sua decisão em demitir o governo.
Hemos falado tranquilamente sobre a situação de Guiné-Bissau, sobre o acompanhamento que o Reino de Espanha quer fazer al pueblo guineense, al país de Guinea-Bissau, continuar a trabajar juntos para encontrar una situación, el respeto de la Constitución, cómo se están haciendo las cosas, continuar aquí apoyando las decisiones que se tomen.
Além dos diplomatas, o chefe de Estado guineense recebeu as centrais sindicatos guineenses, de certa forma, para se apelar a voltarem aos seus postos de serviço, aludindo assim à paralisia que se resista na administração pública, logo após ao desfrutar da crise. A este momento, o centro da cidade de Bissau está a registrar uma movimentação política e social algo extraordinária, dia em que o PAIGC, na qualidade do partido vencedor das últimas eleições legislativas, entregou ao Zé Mário Vaz o nome de Domingos Mons Pereira para voltar a chefiar o governo. Uma posição que já era de esperar, isto é, à luz dos estatutos do PAIGC. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Moçambique é um país anualmente afetado por cheias e inundações que têm causado elevados danos à economia nacional. Especialistas que trabalham no setor da gestão de calamidades naturais refletiram em torno de ideias sobre formas de minimizar o impacto desses desastres naturais nas populações. Alfredo Júnior.
Especialistas na gestão de calamidades apresentaram ideias sobre a forma de minimizar o impacto dos desastres naturais nas populações, partindo da próxima época chuvosa e ciclónica, que vai de outubro a março próximo. Silvano Langa aponta algumas ações que podem ser desenvolvidas nesse sentido.
Definido as ameaça, reconhecida a ameaça, sua ciclicidade, mensurado o nível de risco, entraríamos na questão de afinar as estratégias. Eu vejo em três níveis. Primeiro, a questão do próprio, a forma de prevenção. A segunda elemento da estratégia ainda seria a questão da mitigação. Quer dizer, como é que nós passamos a dificuldade de evitar completamente o problema e, finalmente, a questão da resposta. Temos que estar sempre em prontidão.
Integrar ações também ao nível comunitário em Moçambique é uma das saídas apontadas pelo economista Mohamed Valá como forma de poder fazer uma melhor prevenção de cheias e inundações junto das comunidades.
Atacarmos mais a questão do aviso prévio, no sentido de sempre prontidão, não devemos ficar relaxados. Reforçar a questão do aviso prévio, no sentido de prevenção e prontidão. Há algum ano, em Mopeia, Morumbala, fizemos um trabalho muito forte com as autoridades comunitárias, porque eles é que são os patrões do aviso prévio. Eles conhecem, depois podem avisar.
Por outro lado, o uso da educação formal e informal é outra das vias apontadas para mitigação e socorro em caso de ocorrência de desastres naturais defendida por Langa.
Tentamos introduzir nos currículos escolares essa questão. Da mesma maneira que há alguns anos atrás nós tínhamos, por exemplo, como andar na rua, e andar no sentido dos carros, e andar exatamente no sentido oposto dos carros. As crianças vão aprender essas coisas. E quando chegam a adulto, penso que é um efeito multiplicador muito mais perfeito.
A regulamentação da lei das calamidades para dar ênfase e legitimar práticas que concorram para a proteção de pessoas e bens, a priorização do ordenamento territorial como pilar para a mitigação das calamidades é outra das ações apontadas por estes especialistas.
Nós ainda continuamos a fazer um PES, um plano econômico social, quer a nível central, quer a nível provincial, que não prioriza bastante as questões do ordenamento territorial. Então, creio que em algum momento teríamos que refletir melhor como trazer a componente mitigação das cheias, mas também, sobretudo, esta questão de ordenamento territorial, porque, de facto, este é um grande problema, como foi bem dito aqui, nas algumas cidades, as pessoas constroem onde deviam construir.
Estas ideias foram apresentadas ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que defendeu a necessidade do país adotar medidas mais eficazes para travar os cíclicos impactos devastadores das calamidades naturais. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo de Timor-Leste vai ajudar São Tomé e Príncipe a realizar o próximo recenseamento eleitoral e as eleições presidenciais de 2016. Para o efeito, encontra-se no arquipélago uma delegação timorense chefiada pelo vice-ministro da Administração Estatal, Oscar Medeiros, com mais pormenores.
A reunião de trabalho com a Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe está agendada para esta terça-feira. Hoje, a delegação de Timor-Leste reuniu com os líderes parlamentares da ADI, o maior partido político de São Tomé e Príncipe, do MLSTP e do PCD na oposição. A equipa do vice-ministro da Administração Interna de Timor-Leste, Tomás Cabral, terá igualmente encontros de trabalho com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e com o ministro da Administração Interna de São Tomé e Príncipe, para avaliar o apoio na organização dos próximos atos eleitorais, nomeadamente o recenseamento eleitoral e as eleições presidenciais previstas para meados de 2016.
A conferência dos Ministérios de Justiça, em Timor, nós recebemos uma convite oficial do Primeiro-Ministro e da Comissão Nacional das Eleições de São Tomé. Depois do convite, a nossa Conselho Ministro delibera uma equipa técnica chefiada por mim para fazer o levantamento técnico. Então estamos a discutir também com o ministro tutela como é podemos trabalhar no futuro para apoiar os nossos irmãos de São Tomé. Agora tentar como é podemos trabalhar na área eleitoral para as eleições de 2016 em São Tomé. O mecanismo que vamos trabalhar é igual com Guiné-Bissau, uma cooperação bilateral entre Timor e São Tomé. Mas isto depois vai decidir pelo Conselho Ministro em Timor.
No encontro previsto com a Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe, a delegação de Timor-Leste deverá inteirar-se das realidades técnicas, logísticas e humanas desta instituição. Entre os assuntos a serem analisados neste encontro, segundo fontes da Comissão Eleitoral Nacional, destaque para o apoio do Governo de Timor-Leste para a aquisição de uma nova base de dados, novos cartões eleitorais em PVC, bem como novos e modernos kits de recenseamento eleitoral. Depois de São Tomé e Príncipe, a delegação timorense rumará a Bangui, República Centro-Africana, com o mesmo objetivo, o de reforço da cooperação bilateral na área eleitoral com aquele país africano, membro do grupo G7+, em que Timor-Leste preside neste momento e que visa promover o desenvolvimento em estados frágeis, saídos de situação de conflito. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Passagem agora ao Brasil, onde se sucedem as manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff e contra o ex-presidente Lula da Silva. O correspondente da Voz da América, Patrick Vaz, falou com cientistas políticos acerca das implicações.
Os protestos contra o atual governo Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores e também contra o ex-presidente Lula, realizados nesse domingo em mais de 200 cidades brasileiras por cerca de 880 mil pessoas, segundo a polícia, embora menores em comparação a março deste ano, ainda são motivos para tirar o sossego dos governantes. A análise é do cientista político Felipe Nunes.
Se de um lado foi positivo para o governo, o fato de que as manifestações foram menores, eu acho que o governo realmente vai comemorar isso. Agora, o que preocupa é que o volume, claro, ainda é expressivo e é o terceiro movimento em apenas um ano.
Para ele, a presidente Dilma não vai ter um ambiente mais tranquilo para trabalhar daqui para frente.
Eu acho que paz não vai ter. Acho que o momento ainda é de cautela e de trabalho. O governo ainda patina para conseguir essa tal agenda positiva, para convencer as pessoas, né, do que veio fazer nesse segundo mandato da presidente Dilma. E o desafio principal do governo é como é que ele vai fazer para recuperar a confiança dos brasileiros no governo. As apostas do governo para lidar com esse problema, eu acho que são três. Primeiro foi o pacto com os governadores, né? A reaproximação dela e do presidente Lula com os movimentos sociais. E o que eu acho que é o mais fundamental é a reaproximação de sucesso com o Renan Calheiros. A gente pode ter opinião se isso é bom ou ruim para o país, está a ser avaliada, mas para a presidente Dilma, de fato, é muito importante, porque tira do Eduardo Cunha, que estava sendo o principal, né, opositor institucional da presidente, poder de agenda, o que vai facilitar um pouco mais, provavelmente, a agenda nesse final de agosto, em relação, sobretudo, ao impeachment.
Já o cientista político Rudá Risse enfatiza que o Brasil não mais está nas mãos do governo Dilma e do Partido dos Trabalhadores. Para ele, tudo planejado no início do ano foi deixado de lado após a recente aliança realizada entre os grandes empresários do país e o PMDB.
Agora quem governa o país é o PMDB com alto empresariado. São os donos do Brasil, eles mandam, mandaram outra vez. A população meio incauta acha que são os militares sabem que não podem manchar a imagem deles com essas briguinhas partidárias. Os empresários simplesmente se uniram com o PMDB e disseram: acabou a brincadeira, agora nós vamos governar o país. E o PT e o governo Dilma se ajoelharam e entregaram o governo. Não dá para negar isso. Ou seja, se desmanchou tudo que estava sendo criado desde o início do ano. Os donos do Brasil voltaram a governar o país.
Durante todo esse domingo, o que mais se ouvia nas ruas brasileiras era a indignação do povo com o atual momento no país.
Nossa economia está afundada, uma corrupção desenfreada. Eu não estou acostumado com isso, porque o meu Brasil não é esse Brasil de hoje que eu estou vendo.
A gente está cansado de tanta roubalheira, de tanta corrupção, de tanta coisa errada. Vamos amar mais o Brasil, vamos voltar a aprender a cantar o hino nacional, respeitar o nosso país.
Repórter Patrick Vaz.
O jornal americano New York Times afirma que a administração Obama advertiu a China acerca da presença clandestina de agentes seus nos Estados Unidos, pressionando proeminentes expatriados a regressarem ao país no âmbito da campanha anticorrupção de Pequim. O jornal, citando entidades oficiais americanas, refere que a operação com o nome de código Caça à Raposa insere-se na popular campanha anticorrupção do presidente Xi Jinping. O New York Times afirma que os agentes envolvidos pertencem ao Ministério da Segurança Pública chinês e que não se encontram nos Estados Unidos em missão oficial, tendo entrado no país com vistos turísticos ou de negócios. O jornal acrescenta que desde 2014, mais de 930 suspeitos foram já repatriados, incluindo mais de 70 que regressaram voluntariamente este ano, tratando-se de parte de uma operação internacional para dar caça a fugitivos de crimes económicos, persuadindo-os a regressarem à China. O diretor da operação, Liu Dong, afirmou que os agentes têm ordens para cumprir com as leis locais, mas acrescentou que desde o momento em que se saiba que se tratam de um suposto criminoso, os seus homens vão detetá-lo e convencê-lo a regressarem à China. Segundo o analista político da Rand Corporation, Scott Harold, disse ao New York Times que a administração Obama deu a entender que estaria disposta a ajudar, mas muitas vezes é difícil perceber até que ponto se trata ou não de verdadeiros criminosos económicos.
There has been some fairly positive signals from the Obama administration that the U.S. would try to help.
Houve alguns indícios que a administração Obama ajudaria a processar judicialmente indivíduos que entraram nos Estados Unidos prestando falsas declarações, disse Scott Harold. Contudo, a ideia de que a China envia agentes para os Estados Unidos para persuadir ilegalmente as pessoas a voltarem, ameaçando os seus familiares que ficaram na China, violaria todas as leis americanas. O New York Times diz ainda que, apesar das entidades oficiais americanas não especificarem as identidades ou o número de cidadãos chineses em questão, sabe-se que alguns deles são procurados por crimes políticos. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. Líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, estão reunidos na 35ª Cimeira em Gaborone, sede da Organização Económica Regional e capital do Botswana. Simon Pongwane encontra-se em Gaborone com a reportagem.
A Cimeira é dominada por assuntos de desenvolvimento de infraestruturas, sobretudo de fornecimento de água e de energia elétrica aos cerca de 230 milhões de habitantes da região. O idoso presidente zimbabuiano Robert Mugabe entrega a presidência rotativa da SADC ao jovem líder do Botswana, seu grande e único crítico na região. A SADC precisa de 500 mil milhões de dólares norte-americanos nos próximos 5 anos para o desenvolvimento de infraestruturas, contra o orçamento anual de apenas 80 milhões de dólares norte-americanos. A África do Sul, considerado o coração econômico e industrial da região e do continente, enfrenta grave crise de energia elétrica por falta de infraestruturas de geração de corrente elétrica, o mesmo acontecendo com Moçambique, considerado o maior detentor de recursos hidroenergéticos. O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Pedro Couto, diz que o seu país já não tem energia de reserva para vender aos seus vizinhos. Moçambique fornece energia elétrica ao Zimbábue e África do Sul, enquanto um instável reino montanhoso do Lesotho fornece água à poderosa África do Sul.
Deve-se trabalhar para que haja novas fontes de geração. E isto exige, os empreendimentos podem ser hidroelétricos, ou a carvão ou a gás, devem ser identificados. E depois, quando se faz um aumento da capacidade de geração, também deve-se fazer uma inovação no sistema de linhas de transporte.
Quanto tempo que precisaríamos para isso, Sr. Ministro?
Depende de caso a caso, do projeto a ser levado a cabo.
O mínimo.
Há uns mais breves e outros mais imediatos e mais longo prazo.
Para a gente, em que processo é que está?
Bom, esse é um processo de geração hidroelétrica. Uma barragem deste tipo leva pelo menos 5 a 7 anos a desenvolver.
Os líderes dos 14 países membros deste ADC procuram soluções para inverter a escassez de infraestruturas de geração de eletricidade e de fornecimento de água e a dependência externa de financiamento dos projetos da Organização Económica Regional. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que os países da África Austral fizeram ultimamente marcha atrás em matéria de direitos humanos. As críticas foram formuladas no momento em que os chefes de Estado da SADC se preparam para reunir-se no Botswana. A organização Human Rights Watch apelou aos líderes da África Austral que façam mais para pôr termo à espiral do desrespeito pelos direitos humanos na região, grande parte dos 15 países da África Austral dispõem de constituições respeitadoras dos direitos humanos, afirmou à Voz da América o pesquisador da Human Rights Watch, Dewa Mavinga. O problema, salienta ele, é que cada vez mais os países da África Austral estão a ignorar as suas próprias leis. Parece-me, disse Mavinga, que as autoridades da África Austral têm a noção de que os direitos humanos não são universais e que têm uma espécie de exceção, e essa noção parece estar a ficar cada vez mais entrincheirada. Mavinga afirma que isso está a acontecer não apenas em Angola e no Zimbábue, países frequentemente acusados de violações dos direitos humanos nestas últimas décadas, mas também na África do Sul, considerada como um país, desde há muito, um santuário dos direitos humanos. Ele refere, por exemplo, a recente violência contra imigrantes, acusando o governo sul-africano de não fazer o suficiente para proteger as vítimas. A África do Sul, disse Mavinga, está a demonstrar tendências preocupantes no que se refere ao primado da lei e ao respeito pelos direitos humanos. Mavinga referiu ainda a constante argumentação dos governos da região defendendo violações dos direitos humanos sob o pretexto do desenvolvimento económico e relembra que os países africanos, desde há muito, que se comprometeram a respeitar as convenções internacionais de defesa dos direitos humanos e que são, portanto, obrigados a fazê-lo. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediu ao Parlamento para fazer emendas à Lei do Trabalho. Os sindicatos dizem, no entanto, que não estão ao corrente do assunto. Amâncio Miguel.
Com a nova lei de trabalho, os empregadores no Zimbábue deverão deixar de demitir os trabalhadores com pouco tempo de aviso prévio e sem indemnização. No mês passado, o Tribunal Supremo do país aprovou que os empregadores estão autorizados a despedir trabalhadores sem indemnização, desde que cumpram com os 3 meses de aviso prévio. Desde então, várias empresas, incluindo as estatais, têm demitido trabalhadores que partem de mãos vazias. O Congresso dos Sindicatos do Zimbábue diz que mais de 20 mil trabalhadores foram afetados. Segundo a nova proposta de lei, o empregador só pode rescindir um contrato por mútuo acordo ou se o empregado for considerado culpado por má conduta. Caso contrário, os trabalhadores recebem um salário de 2 semanas por cada ano de trabalho. Mas o Congresso dos Sindicatos do Zimbábue, na voz de seu secretário-geral, Jafet Moyo, diz que o governo não fez consultas aos trabalhadores sobre a proposta.
We seem to be sidelined. We have looked at the bill. In fact, there are more negative things in that bill.
Diz ele que parece que estamos a ser marginalizados. Apreciamos o projeto de lei. Na verdade, existem mais coisas negativas na lei do que o que as pessoas sabem através da imprensa. As pessoas concentram-se no ponto que tem a ver com a rescisão do contrato. Nós, diz Moyo, não estamos satisfeitos com a estrutura da lei proposta. Especificamente, explica Moyo, se a lei for aprovada, o governo poderá ser autorizado a controlar os sindicatos e a interferir nos seus assuntos. Mas isso poderá ser visto como um aspecto secundário pelos trabalhadores que estão interessados em manter o emprego ou ter indemnização em caso de despedimento.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto nesta segunda-feira na Tunísia com o Campeonato Africano das Nações de Basquetebol que se realiza de 19 a 30 deste mês naquele país. As seleções de Angola e Cabo Verde chegaram hoje à Tunísia para realizarem a última fase de preparação, visando a disputa da 28ª edição do Afrobasket. Os angolanos, campeões africanos, vão em busca do 12º anel continental e, consequentemente, o apuramento para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no próximo ano. Cabo Verde também tem uma melhor classificação do que na última edição em que foi eliminado na primeira fase. Os Tubarões Martelos querem repetir a medalha de bronze conseguida em 2006 na edição de Luanda. Em Moçambique, no futebol, o Costa do Sol isolou-se na liderança do campeonato ao empatar com o Ferroviário de Maputo por 0-0 na 19ª jornada do Moçambola. O Machakene, que ocupa a segunda posição, a 4 pontos do líder da prova, vai defrontar o HCB na quarta-feira, protagonizando um dos 5 jogos que irão concluir a 19ª jornada. Na classificação atual, Costa do Sol tem 35 pontos, depois Machakene 31 e Liga Desportiva 29 pontos. O português Jesualdo Ferreira renovou esta segunda-feira o seu contrato com o Zamalek por uma temporada, ficando no campeão egípcio pelo menos até 2016 como técnico do clube. Estava a pensar sair do Zamalek por causa das circunstâncias especiais. No entanto, a administração e os adeptos fizeram tudo para que eu ficasse, dando-me todas as condições para alcançar sucesso no clube, disse o técnico português que se sagrou campeão egípcio em julho, conquistando a 12ª Liga para o Zamalek. Em Portugal, notícia de última hora, o Benfica vai processar Jorge Jesus no valor de 7,5 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do treinador nas Águias, por entender que este violou o contrato ao começar a trabalhar para o Sporting antes do término do vínculo com os bicampeões, avança o Jornal Expresso Português, sem dar mais detalhes por agora. Na Inglaterra, a saída de David De Gea para o Real Madrid neste verão parece estar cada vez menos provável, porém os merengues querem compensar o guarda-redes espanhol se este ficar mais um ano no Manchester United. Segundo o Daily Mirror, o clube espanhol vai oferecer a De Gea um prémio de assinatura de 12 milhões de libras, cerca de 17 milhões de euros se o guarda-redes permanecer em Old Trafford até o final da época, à altura em que termina o contrato com os Red Devils, passando então para o Real Madrid. Para terminar, a turca Ajli Kahir Alptekin foi suspensa por 8 anos devido a irregularidades no passaporte biológico, pelo que perderá os títulos olímpico e europeu dos 1.500 metros, ambos conquistados em 2012. A suspensão da atleta, de 29 anos, foi ratificada pelo Tribunal Arbitral do Desporto depois de uma primeira suspensão decretada pela Federação Internacional de Atletismo. Kakir foi suspensa provisoriamente em maio de 2013 pela Federação Turca de Atletismo por irregularidades no passaporte biológico.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para recordarmos aqui na Voz da América as principais notícias. Na Tailândia, uma bomba explodiu no centro de Bangkok, a capital, matando pelo menos 27 pessoas e deixando dezenas de feridos. A imprensa local reportou que entre os mortos encontram-se cidadãos estrangeiros. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o Irão permanecerá fechado aos Estados Unidos e que continuará a opor-se às políticas americanas no Médio Oriente, mesmo depois do acordo com um grupo de potências mundiais sobre o seu programa nuclear. Referiu ainda que tanto os Estados Unidos como o Irão não ratificaram ainda o acordo. Khamenei deu, no entanto, ultimamente poder político crucial ao presidente iraniano Hassan Rouhani para negociar o acordo, que foi firmado a 14 de julho. Dirigentes regionais pressionaram o governo do Sudão do Sul e os rebeldes a concretizarem esta segunda-feira um acordo de paz que põe a termo a 20 meses de guerra civil. Grupos de direitos humanos apelaram a dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral para que adotem medidas no sentido da melhoria do primado da lei e dos direitos humanos, pelo feito na altura em que decorre no Botswana a cimeira anual da SADC. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, 17 de agosto. O New York Times dá destaque à questão da imigração ilegal para a Europa, com uma foto a quatro colunas na primeira página de um grupo de imigrantes num pequeno barco de borracha, preparando-se para partir da Turquia rumo à Grécia. Quanto ao Washington Post, refere que a Casa Branca tem uma nova estratégia para lutar contra a heroína, pondo a ênfase no tratamento dos viciados naquela droga. E por último, o Washington Times dedica grande parte da primeira página às presidenciais americanas de 2016, referindo que um dos candidatos republicanos, Donald Trump, quer construir um muro na fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais no país. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com a Mayra de La Salette. Não desligue o seu receptor.
Segunda-feira, 17 de agosto, esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando voaportugues.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Maida de La Salette, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Keith Holmes. E os principais temas da atualidade de hoje. Uma bomba explodiu no centro de Bangkok, capital da Tailândia, esta segunda-feira, matando pelo menos 27 pessoas e deixando dezenas de feridos. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o Irão vai permanecer fechado aos Estados Unidos e continuará a opor-se às políticas americanas no Médio Oriente. E dirigentes regionais pressionam o governo do Sudão do Sul e os rebeldes a concretizarem um acordo de paz. E chegou ao fim do ano parlamentar em Angola e serão diversas as análises. Casa C, FNLA, MPLA, EPRS e UNITA têm leituras diferentes, como expõe Kim Chaliongo no debate que vamos ouvir já a seguir.
Para um, o balanço é positivo. Para outros, a terceira legislatura da Assembleia Nacional foi a reedição das anteriores, onde a maioria parlamentar sobrepõe-se à minoria, desrespeitando completamente as regras do jogo democrático. Tal é a situação que se verificou na aprovação do Orçamento Geral do Estado, a proposta de lei de revisão da Lei Geral do Trabalho e da simplificação da Lei de Registro de Nascimento. Benedito Daniel, da bancada do Partido de Renovação Social, PRS, ressalta que a par destas propostas de leis, muitas outras foram aprovadas por unanimidade, embora houvessem leis apresentadas ao plenário para aprovação urgente, sem justificação plausível. Daí as discussões acesas, travadas pela oposição parlamentar.
A maioria da produção legislativa foi aprovada por unanimidade, certo? Algumas propostas de lei que foram tanto quanto polêmicas, como a proposta de lei do registro eleitoral, como a proposta de lei da revisão da Lei Geral de Trabalho e da simplificação do registro de nascimento. E o resto acho que mereceu, tanto na especialidade como na generalidade, a contribuição da maioria dos deputados. Temos tido algum constrangimento que nos últimos dias também foi ultrapassado, concernente aos processos de urgência que têm vindo do Executivo. Ora, esses processos muitas das vezes não têm merecido um voto positivo das nossas bancadas, é pura e simplesmente pelas circunstâncias dias em que elas entram na Assembleia Nacional. Nós exigíamos até esse momento que deveriam nos ser explicado o mérito da sua urgência, ou seja, uma fundamentação de mérito, a sua importância, para nós podermos emitir a nossa opinião, uma vez que esses diplomas são discutidos apenas na especialidade e nunca na generalidade. Um dos factos positivos é mesmo a realização dos debates. Em várias legislaturas não se realizavam os debates, pese embora eles estarem plasmados no regimento da Assembleia Nacional. E de um tempo a esta parte, nós propomos que os debates eram importantes, deviam ser realizados. E hoje, de uma ou de outra forma, temos estado a realizar esses debates com uma ou outra dificuldade. Ao nosso nível, têm sido frutíferos, mas ainda podemos questionar os resultados que os cidadãos deviam esperar desses debates, ou seja, a eficácia dos debates. Isto provavelmente é que nós temos que questionar, porque nós somos daqueles que sempre pensamos que os debates não podem ser conversas entre deputados. Os debates não podem circunscrever-se apenas na Casa das Leis, mas eles devem transpor para chegarem aos membros do Executivo, porque são as principais figuras a quem compete a execução. E então o debate só pode ser frutífero quando apresenta os seus resultados. Em poucas palavras, quando ele é eficaz. E é eficaz quando alguém põe em prática aquilo que são as suas recomendações ou as suas conclusões. E é isto que, eventualmente, nós esperamos que aconteça, mas da nossa parte tudo foi feito e nós fizemos recomendações necessárias e foi-nos assegurado que essas recomendações têm chegado ao Executivo e esperamos que, a seu tempo, possam produzir os resultados que nós esperamos, assim como o povo angolano.
Angola, como Estado Democrático de Direito, deve primar por instituições fortes, razão pela qual a bancada da FNLA bateu-se pela aprovação de diplomas relativos à reforma de justiça, que para Lucas Ngonda estarão na base da constituição de uma democracia mais forte. Ngonda considerou, por outro lado, uma legislatura não satisfatória, marcada pela não transmissão das sessões parlamentares em direto nos órgãos de informação do Estado.
Durante o ano parlamentar, por exemplo, o diploma relativo aos valores imobiliários foi um diploma muito importante. Outros diplomas, como por exemplo, relativos à reforma da justiça, um diploma importante, porque o nosso país, como Estado democrático e de direito, precisa de ter instituições de justiça fortes. E essas instituições de justiça estarão na base, portanto, da consolidação de uma verdadeira democracia. Porque a democracia, eu tenho dito sempre, é uma instituição de mediação entre os cidadãos. Os cidadãos numa democracia estão quase em conflitos permanentes. Podem não estar de acordo, mas em todos os pontos onde os cidadãos não encontrarem um acordo, quer dizer, é a justiça que, portanto, dá o respaldo necessário daquilo que é preciso, daquilo que o país precisa, e a defesa do interesse geral. A justiça é que dá, portanto, o cunho ao funcionamento de uma verdadeira democracia. Eu não diria satisfatório, tanto mais que uma das grandes questões que os debates, só para serem admitidos, foi difícil. E neste aspecto eu posso também dizer que o facto de termos conseguido admitir que os debates mensais tivessem lugar já foi muito positivo. Tem lugar. Bom, há os precalços que nós sabemos, a transmissão em direto, por exemplo.
as sessões parlamentares são públicas em qualquer parte do mundo. Os debates em direto são importantes. Angola é um Estado democrático e de direito. E esse Estado democrático e de direito, como é que se exprime? Se mesmo o discurso do deputado no parlamento dificilmente passa, e então a livre expressão das pessoas está onde?
A nota negativa do grupo parlamentar da Casa CE para o hemiciclo findo tem que ver com a revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015 e a respectiva reaprovação 3 meses depois. André Mendes de Carvalho Miau, o chefe da bancada da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, apontou também como aspectos negativos desta terceira legislatura o desrespeito ao regimento da Assembleia Nacional, prevê verbas para a contratação de assistentes, para além de suposta agressividade, limitação de meios para o exercício sadio da atividade parlamentar e o desrespeito à oposição e a falta de cumprimento da lei. O deputado referiu também que o abandono da sessão plenária foi uma estratégia de protesto para fazer sentir que lá dentro do Parlamento as coisas não iam bem.
O MPLA ainda não entendeu qual é o papel, qual é a função de um Parlamento. E eu vou dizer isto, e se calhar por causa mesmo desta experiência que tem da Assembleia do Povo, não entendo que é um parlamento multipartidário. Não entendo este papel. Têm os grupos parlamentares da oposição como inimigos, não é? Acabam por nos dar um tratamento de inimigos. Em primeiro lugar, limitam-nos em tudo aquilo, negando-nos os meios para podermos exercer, de facto, a nossa função. Por outro lado, tem a ver com a agressividade com que somos tratados, o desrespeito com que somos tratados. E esse desrespeito vem, sobretudo, na falta do cumprimento da própria lei. Venho das Forças Armadas e não estava habituado a ver aquilo que eu vejo dentro do Parlamento. Que alguém que foi eleito para representar o povo, viole normas da lei de maneira consciente, mesmo quando a gente está a chamar a atenção, dizendo, olha que a lei diz isso, não pode fazer isso. E de uma maneira consciente, todo um bloco de gente que ali está, uns foram ministros de diversas pastas, não têm qualquer ressentimento, qualquer pejo em passar por cima da lei. Chegamos uma vez ao extremo de alguém se ter aproximado de mim e dizer, vocês têm razão, de facto, a lei diz, mas por esta e aquela razão, seria conveniente que nós aprovássemos isso. Eu disse, não, eu não vou aprovar nada que seja contrário à lei. É uma forma de protesto, é uma forma de fazer sentir que as coisas não vão bem. Fazer sentir não só lá dentro os deputados, mas a própria sociedade. Porque se eu ficar lá dentro e limitar-me a votar, é uma rotina. Votar contra, abster, etc. É uma rotina. Mas quando a oposição abandona os seus assentos, bom, é um facto que se cria. Eu estou bastante satisfeito com o desempenho da minha bancada parlamentar. Eu devo dizer-lhe que o parlamento que nós encontramos, quando entramos para ele, não é o mesmo parlamento que está lá hoje. A diferença está, por exemplo, que quando chegamos, nunca o parlamento tinha aprovado uma conta geral do Estado. Por outras palavras, significa dizer que o governo nunca tinha prestado contas. Aprovava orçamentos, mas não fazia prestação de contas. E nós e os outros partidos da oposição fomos exigindo. Por exemplo, logo na aprovação do primeiro orçamento, nós questionamos. Aprovar este orçamento e como foi a execução do orçamento anterior. Posteriormente, trouxeram-nos a conta geral do Estado. E quando a conta geral do Estado chega e não havia o parecer do Tribunal de Contas. E nós dissemos, não, isso não se aprova assim. É preciso que a conta geral do Estado se faça acompanhar do parecer do Tribunal de Contas. Bom, e há muita coisa que foi mudando. há muita coisa que foi mudada.
Para o deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, o momento mais problemático foi a discussão sobre a lei de registro eleitoral. Quanto à política de cadeira vazia adotada pelos partidos na oposição, como forma de protesto à aprovação de leis com as quais não concordaram, João Pinto assegurou que o seu partido está preparado para compreender os atos de boicotes.
O momento triste é a discussão sobre a lei do registro eleitoral. Olha, eu tenho o privilégio de estar com um mestre, que o presidente da bancada parlamentar, o deputado Ferreira Pinto, a deputada Carolina Cerqueira e a deputada Albertina Teresa José, que são pessoas muito tranquilas. O presidente do grupo parlamentar, mesmo quando diz racionalmente aquilo que lhe vai na alma, é uma pessoa que tem uma luz de compreender certos fenómenos. E nós estamos preparados a compreender os atos de boicote, até porque em 75 aconteceu isso, embora eram questões ideológicas, em 92 aconteceu isso, o povo sabe. Felizmente o MPLA representa uma grande margem da sociedade angolana, mesmo quando as pessoas às vezes não estão satisfeitas, porque há dificuldades, que é normal, mas o povo sabe que o MPLA nunca abandonou o povo, nunca abandonou Angola, nunca foi buscar aliança ao exterior para destruir a casa de família.
Já a UNITA pensa que das três funções da Assembleia Nacional, apenas uma foi razoavelmente cumprida. Por esta razão, Alberto Chiaca, deputado deste partido, disse insatisfeito com o desempenho do Parlamento, já que, por outro lado, o caráter dos trabalhos realizados pelos deputados na Casa das Leis é público, mas ainda não tem merecido a cobertura integral da imprensa, que é um direito que assiste a todo cidadão.
Ora, se afinal de contas a Assembleia Nacional tem três funções principais e só uma é que tem sido, diria-se, razoavelmente bem feita, acho que pessoalmente não posso ficar satisfeito com o desempenho da Assembleia Nacional no cômputo geral. Portanto, podemos fazer um pouco mais. Agora, temos alguns obstáculos. O caráter das reuniões plenárias da Assembleia Nacional é público. Portanto, algumas pessoas de facto estão lá em Luanda, participam, podem assistir, acompanhar, mas seria importante, e é um direito constitucional que assiste a todo o cidadão, que os debates parlamentares, as plenárias, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, os trabalhos das comissões parlamentares, todos tivessem cobertura, diria, integral dos órgãos da comunicação social e particularmente dos órgãos do Estado. Infelizmente não tem havido esta cobertura. Quero ser honesto em dizer que grande parte, ou a maior parte das leis que são produzidas na Assembleia Nacional têm sido da iniciativa do Executivo. Infelizmente, alguns dos projetos de lei que foram apresentados pelos parlamentares, particularmente pelo Grupo Parlamentar da UNITA e também pelo Grupo Parlamentar da Casa CE, infelizmente foram simplesmente rejeitados pela maioria parlamentar.
Sobre a transmissão em direto nos órgãos de comunicação social do Estado dos debates na Assembleia Nacional, o líder adjunto da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, pensa que as mudanças devem ser graduais.
Bom, isso aí há de ser concluído. O presidente da Assembleia Nacional criou um grupo de trabalho para concluir isso. Mas nós temos sessões em direto, que são as declarações políticas, que são trimestrais, o Orçamento Geral do Estado, a Conta Geral do Estado e a Declaração sobre o Estado. Aí a mensagem à nação. Em direto. Não há como interromper. E não só. Nós não tínhamos o programa Parlamento na televisão pública de Angola, agora temos. Onde também passa gradualmente. As mudanças devem ser graduais, José Rico. Nenhuma democracia que com apenas 13 anos... Eu tenho dúvidas que a Alemanha, depois de 1945, em 1968, tivesse logo todas as sessões de direito. Tenho dúvida. Não é questão da alergia à transparência. O problema é que muitos colegas nossos querem confundir, tentar pôr em causa a ordem pública
com o insulto, com a chincalha, com o desrespeito à ética, para tentar desacralizar e banalizar instituições. É uma técnica de comunicação política em querer, por exemplo, banalizar o Presidente da República, os deputados, a maioria, mas o mesmo deputado, se for lhe tocado, por exemplo, o deputado Miau, fala tanto de que o MPLA é alérgico à transparência, ele até na sua vida militar chegou ao almirante. Como é que ele chegou ao almirante? Houve alguma batalha naval em que ele tenha participado? Ele chegou ao almirante por mérito deste governo, deste presidente, curiosamente.
Por sua vez, Liberty Chiaca entende ser uma obrigação e um direito constitucional que os cidadãos sejam informados sobre o desempenho dos deputados. O parlamentar da bancada da UNITA pensa igualmente que a transmissão pública e em direto dos debates seria benéfico para o amadurecimento da democracia efetiva e para o processo de reconciliação nacional.
Primeiro, é uma obrigação. Está na Constituição que o cidadão tem direito à informação, também tem direito de ser informado. Afinal de contas, aquilo que o deputado trata não é do interesse do deputado, é do interesse das comunidades. É do interesse do povo, eu diria, é do interesse do eleitor. Agora, se é do interesse do eleitor, penso que o eleitor está interessado em saber, passe o plenasmo, aquilo que o seu representante está a fazer por ela. Portanto, é importante. O primeiro benefício é que o cidadão estaria informado daquilo que efetivamente os deputados estão a fazer por si. Segundo, a Assembleia Nacional eu considero que é o principal palco de convivência política da diferença. As grandes ideias das organizações políticas, as mais representativas do Estado, fazem-se sentir, são apresentadas na Assembleia Nacional. Também teria uma vantagem pedagógica. Não estamos num processo de reconciliação nacional, estamos num processo de transição democrática. Portanto, se nós queremos construir um Estado de facto de direito democrático, do ponto de vista formal já o temos, é importante que os angolanos vivam da experiência que tem sido feita na Assembleia Nacional. Portanto, o país só tem a ganhar.
O deputado da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, a reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E antes de se inscrever para o Angola Fala Só, porque não ouvirmos o sucesso do verão 2015, a voz do jamaicano Omi com Cheerleader.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah.
Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Depois deste agitado cheerleader, vamos às notícias de hoje. Uma bomba explodiu no centro de Bangkok, capital da Tailândia, esta segunda-feira, matando pelo menos 27 pessoas e deixando dezenas de feridos. A imprensa local reportou que entre os mortos há cidadãos estrangeiros. A explosão ocorreu às 19 horas locais, num templo hindu próximo de um importante cruzamento do centro de Bangkok. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o Irã permanecerá fechado aos Estados Unidos e que continuará a opor-se às políticas americanas no Médio Oriente, mesmo depois do acordo com um grupo de potências mundiais sobre o seu programa nuclear. Referiu ainda que tanto os Estados Unidos como o Irã ainda não ratificaram o acordo. Khamenei deu, no entanto, poder político crucial ao presidente iraniano Hassan Rouhani para negociar o acordo que foi firmado a 14 de julho. Dirigentes regionais pressionam o governo do Sudão do Sul e os rebeldes a concretizarem esta segunda-feira um acordo de paz que ponha termo a 20 meses de guerra civil. O presidente Salva Kiir e o seu rival, o dirigente rebelde Riek Machar, encontram-se em Addis Abeba para conversações patrocinadas pelo Bloco do Leste Africano, IGAD. Grupos de direitos humanos apelaram aos dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento do Sul da África para que adotem medidas no sentido da melhoria do primado da lei e dos direitos humanos pelo afeito na cultura, em altura em que decorre no Botswana a cimeira anual. A Human Rights Watch e uma coligação de grupos africanos divulgaram comunicados em antecipação da cimeira da SADC, com particular ênfase no suspenso do Tribunal da Organização.
Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, demitiu o governo na sequência de desentendimentos com o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Estas divergências ameaçam a estabilidade existente desde as eleições livres e justas de 2014. Os Estados Unidos estão a acompanhar com muito cuidado a situação na Guiné-Bissau e apelam os líderes a procurarem o diálogo e o consenso como formas de resolver esta crise a bem dos interesses do povo da Guiné-Bissau. Os Estados Unidos saúdam a reação tranquila de todas as partes e apelam às forças de segurança, à sociedade civil e aos líderes políticos a continuarem a agir de forma pacífica, de acordo com a Constituição e as leis. Gerir desentendimentos políticos são parte do jogo democrático, por isso, os Estados Unidos encorajam os líderes a manterem um diálogo construtivo. Na Conferência Internacional sobre a Guiné-Bissau em Bruxelas, realizada em março passado, o presidente e o primeiro-ministro apresentaram uma visão para o desenvolvimento político e económico do país que granjeou o apoio da comunidade internacional. A esperança para o progresso futuro é que os líderes retomem rapidamente os objetivos definidos. Os Estados Unidos esperam que os líderes da Guiné-Bissau mostrem ao mundo que podem trabalhar juntamente com a comunidade internacional de modo a avançar o desenvolvimento económico e político do país. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Chegamos ao fim da nossa emissão, hoje, 17 de agosto, aqui na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram-se, despedem Mariano Bartolomeu, Keith Holmes e Mayra de La Salette. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.